Boa noite, bem-vindos a mais um programa da Rádio Senac. Aqui quem vos fala é Reinaldo, o seu apresentador querido aqui da Rádio Senac. Vocês sabem que o nosso programa, nós trazemos convidados e o tema é escolhido de acordo com a história ou algo que vem acrescentar um dos convidados, certo? Hoje estamos aqui com os alunos do curso de pós-graduação, do curso de Educação Ambiental para a Sustentabilidade, turma de 2013. Estamos com a Gisele, a Lucilena, Thaís, Van Delsen e a Lila. Todos nós falamos sobre meio ambiente, já pensamos que o meio ambiente nos remete a uma floresta, a um animal. Mas nós esquecemos do quê? Das pessoas, né? Fazem parte também desse meio ambiente. E aonde começa o meio ambiente? Na sua casa, com sua história. O nome do nosso programa hoje é Voltando para Rio Grande. E o tema é Você é hoje o que viveu até agora. Então, eu vou começar falando por mim mesmo. E minha história é... Meu pai era educador, veio do interior, os irmãos dele trabalhavam em obra e ele foi o filho escolhido para estudar. Estudou, se formou, tornou-se delegado de ensino, trouxe os irmãos para São Paulo, deu casa para todos. Então, acho que eu peguei um pouco desse idealismo. Então, eu fui trabalhar na aviação como mecânico, depois eu não consegui, achei que não estava acrescentando nada, saí... fui cursar biologia, de tanto viajar e ver os paraísos, eu acabei gostando do meio ambiente. E hoje estou engajado nessa luta e ajudando as pessoas. Então, assim, cada um de nós tem uma história a acrescentar, né? Então, eu gostaria de ouvir você, Gisele. Conte um pouco da sua história para nós, por favor.
Meu nome é Gisele. E, assim, eu acho que o que mais me acrescentou, né, nos valores que eu tenho hoje foi a minha criação. Minha mãe criou eu e mais três irmãos praticamente sozinha, né? Minha mãe foi funcionária pública, já é aposentada. E foi uma criação muito rígida, por ela ser sozinha. Ela foi muito rígida na educação, na alimentação. Ela fez a gente valorizar pequenas coisas, né? E a valorizar o não desperdício. E eu acho que com isso... Foi acrescentando na minha formação. Então, há mais de 10 anos eu sou vegetariana. Eu fui me moldando, fui escolhendo os caminhos que, acho que pela criação que a minha mãe me deu, pela educação que eu tive, foi me transformando. E hoje eu tenho minhas escolhas e acho que estou seguindo por esse caminho, assim, pela minha educação que eu tive. E eu acho que é isso.
Interessante a sua história. Pode ver, como um exemplo, pode modificar uma pessoa, né? Para melhor. Eu estou tentando. Ainda chego ainda onde você está. Estou tentando ir reduzindo algumas coisas, mas ainda chego lá. Lucilena, tudo bem? Boa noite, Lucilena.
Tudo bem.
Conte a sua história, por favor.
Bom, eu acho que contar a história é uma coisa muito grande, né? Muito ampla. Mas eu tenho uma família muito legal, que tem histórias legais. Mas aí, assim, buscando uma referência de valor, né, aí eu lembrei um pouco de... Eu nasci em Santo André e fui para o interior com 6 anos, né? Eu fui para a cidade que a minha mãe nasceu e que ela foi criada. E aí ela foi criada numa fazenda, né, numa fazenda de café. E quando a gente foi para lá, minha mãe já pegava eu e minha irmã. Quando meu avô estava saindo com o caminhão para levar os trabalhadores para a lida, para a roça, ela colocava a gente no meio do pessoal e falava assim, vocês vão junto, né? Então, ela ensinou a gente a... Ela não aceitava que a gente não cumprimentasse esse pessoal que trabalhava lá. E eram pessoas que de nome, da infância dela, que trabalhavam com meu avô e continuavam nessa época. Então, ela não aceitava que a gente não cumprimentasse, que a gente não ouvisse, que a gente não conversasse. E, às vezes, ela deixava a gente para isso mesmo, né? E aí, quando eu tinha uns 13 anos, acho que foi a primeira viagem que eu fiz sozinha com a minha irmã, ela colocou a gente no ônibus e falou assim, vai, vocês duas vão conhecer o zoológico de Araçatuba. Era 3 horas de viagem. Naquela época, não precisava de documentação nem nada. Ela colocou a gente no ônibus e falou assim, vocês vão. Ela falou, vocês já sabem. Falou assim, conversando com as pessoas, com respeito, vocês vão e vocês vão voltar em segurança. E, a partir daí... a gente aprendeu que acho que assim, a gente já vinha aprendendo isso, né? Mas isso é uma coisa que marcou bastante, essa coisa de respeite as pessoas que vai dar certo.
Nossa, que bonito, Lucilena. Isso nos remete a uma coisa muito importante, hoje que as pessoas não têm, que são valores. São esses valores, sabe, que agregam à sociedade e tornam o ser humano melhor. Muito interessante sua história. Thaís, o que você tem para falar para nós, Thaís?
Bom, eu cresci também com valores, muitos valores. Os meus pais sempre me incentivaram a estudar. Meu pai é de Minas, minha mãe da Bahia, e eles não tiveram tanta oportunidade. Então, por isso, sempre incentivaram a mim e aos meus irmãos a estudar. A minha mãe sempre dizia, vai estudar para ser um dia, para ser alguém um dia na vida. E com isso, a gente foi seguindo. E assim, para valores como dignidade, respeito, responsabilidade e trabalho, muito trabalho. Esses são valores importantíssimos que meus pais transmitiram. Tanto é que, por questão de trabalho, de dar valor ao que a gente tinha, eu comecei a trabalhar com 11 anos, mas nunca atrapalhando a questão dos estudos. E, só que também havia também a cobrança, né? Os pais sempre cobravam, mas mesmo assim, hoje eu sou muito grata a eles e a todos que participaram da minha formação na infância, na minha criação, como meus tios, primos. Isso foi tudo muito importante. E, para mim, hoje, o grande desafio que eu tenho é que eu tenho dois filhos, eles são gêmeos. São dois meninos com um pouco mais de 2 anos e meio. E, assim, o que eu mais quero é passar esses valores de respeito, de família, de cuidado, de amor, de afeto. Porque, da maneira deles, dos meus pais, eles me passaram esse valor, esse sentido. E é isso que eu quero passar para os meus filhos.
Parabéns, uma história muito interessante. Tocamos outro valor muito forte, que é a educação. O que é do ser humano sem educação? Né? A educação é muito importante para nós e também valores familiares. A família que é a célula da nossa sociedade. Né? Às vezes por isso que está tão deturpado hoje em dia, não tem esses valores. Muito interessante. Aqui temos nosso amigo também, Vandelsen. Boa noite, Vandelsen. Tudo bem? O que vai contar para os nossos ouvintes aqui da Rádio Senac?
Bom, vou contar a história. A gente estava conversando antes do programa começar, a respeito de uma experiência que eu tive durante a minha vinda aqui para São Paulo. Né? A gente estava discutindo a respeito dessa questão, né, de dos lugares que a gente frequentou, das experiências e das situações que nos levaram a chegar aqui onde a gente está. A gente falou sobre valores familiares. Eu sempre lembro da minha mãe que sempre, até pela condição nossa, né, de não ter o meu pai ser pedreiro, minha mãe ser dona de casa, ela sempre passou para nós a ideia de que ela não poderia levar a gente muito longe, né, se a gente não se virasse. Ou seja, que a gente tinha que tentar promover o máximo de coisa possível para nós, para que a gente não precisasse, né, depender deles, até porque eles não conseguiriam dar esse suporte por muito tempo. Então, eu tentei várias coisas na minha vida. Eu fui militar, eu fui fuzileiro naval. Eu terminei o ensino médio e prestei vestibular. Eu consegui entrar em geografia logo cedo, era uma coisa que eu queria muito. Desde a minha sexta série eu queria ser professor de geografia, então eu nunca pensei em outra coisa para a minha vida, sempre fui ligado a essa questão da educação e essa coisa da geografia, e acho que uma coisa que sempre me ligou à geografia foi essa questão dos lugares. Não sei se foi a questão do que eu aprendi, né, durante esse aprendizado de geografia, eu sempre tive muito ligado a essa questão do lugar. E aí eu comecei a falar com o pessoal então a respeito de como, né, eu vim parar aqui, né. E aí surgiu uma história que era... hoje eu dou risada dela, né, mas foi uma história onde, quando eu me formei, eu estava desempregado, não conseguia, né, queria fazer alguns concursos, mas também estava sem grana, e eu consegui me inscrever no concurso aqui para São Paulo em 2008, 2007, não lembro quando foi a inscrição, acho que foi 2008, e eu fiz o concurso aqui para São Paulo e fiz lá para a fronteira com o Uruguai. Acabei sendo aprovado nos dois. Mas antes disso, quando eu vim fazer o concurso aqui em São Paulo, eu tinha que fazer o concurso aqui no estado, eu pensei logo, bom, vou fazer na cidade mais ao sul, que é para poder poupar uma grana, né, porque eu não tinha dinheiro. Eu passei caixinha na faculdade para o pessoal me dar uma ajuda para eu poder vir. Eu consegui um dinheiro, consegui a passagem de ida, e não tinha R$30 para voltar. Esses R$30 para voltar me fizeram ficar 4 dias na estrada. Eu dormi em albergue espírita, eu pedi dinheiro emprestado para padre, eu fiz todo tipo de coisa para conseguir chegar até a minha cidade. Quando eu cheguei, eu me lembro de uma situação que quando eu estava próximo da minha cidade, eu estava numa cidadezinha chamada Camaquã, entre Porto Alegre e Pelotas, eu lembrei do que o padre tinha falado para mim na cidade, o coordenador lá do albergue falou para mim, né, que ele tinha dito para mim em em registro para eu ir no padre da igreja da cidade pedir uma passagem para Curitiba, que ele me conseguia, mas todo mundo dizia que a carona em Curitiba era muito difícil de se conseguir. Então eu pensei, bom, não vou lá porque eu não vou ficar em Curitiba e ficar preso lá. Fui para a estrada, consegui uma carona, fiquei lá num posto de gasolina, lá os caras deixaram eu ficar lá. O troço era meio posto, era meio restaurante, era meio bordel, tava com os olhos virados lá, tava apavorado. Consegui sobreviver, ajudei o pessoal a fazer umas faxinas lá, pude almoçar. Consegui uma carona com um doido lá que dirigia com um braço só e tomava latinha de cerveja na estrada. Ia me apontando os lugares onde ele bateu, onde ele capotou. Eu, apavorado, fui parar em Joinville. Em Joinville eu consegui uma carona com um cara que ia até Novo Hamburgo, que é na grande Porto Alegre. O motorista mais lento que eu já vi na minha vida, tá quase dirigindo para ele. E é interessante essa coisa do tempo, né? Que a gente fala que parece que quanto mais perto a gente chega, parece que mais demora, né? Dessa sensação de que a gente quer chegar de uma vez. Quando está longe, está relaxando. Mas quando eu cheguei em Porto Alegre, eu consegui essa carona. Então, na entrada do Rio Grande do Sul, ali, uma cidade chamada Osório, eu consegui uma carona até essa cidade de Camaquã. E quando eu cheguei em Camaquã, eu lembrei da história do senhor lá, do albergue espírita, que tinha falado para eu ir no padre. Eu pensei, bom, vou na igreja, né? Fui lá na igreja, falei com o padre, ou tu me consegue a passagem, ou eu vou dormir aqui na frente da igreja. Então, o cara deu as costas para mim, me lembro que ele tirou R$13, ele disse para mim, aqui tu chega até Pelotas. Quando eu cheguei na rodoviária, tem um moleque me olhou de cima a baixo, eu tava 4 dias na estrada, eu tava podre, né? Ninguém deixou tomar um banho em lugar nenhum. Ou seja, meu cabelo era uma graxa, fiquei imaginando o que as pessoas olhavam para mim, o que pensavam. Aí eu consegui chegar até Pelotas e eu tinha R$4,70, me lembro aqui. A passagem era 5 e alguma coisa, eu consegui chegar até a casa de um amigo meu que era no meio do caminho. Quando eu cheguei nessa casa desse amigo meu, a mãe dele perguntou se eu queria jantar. Eu acho que eu nunca comi tão rápido na minha vida, eu dormi um dia e meio. Então, foi uma situação bastante desgastante, né? Foram 4 dias, né, na estrada, né, dormindo em posto de gasolina, dormindo no chão, ficando dentro de boleia de caminhão para poder passar a noite. Então foi uma experiência, né, que como eu falei para vocês, né, acho que tem essa coisa da minha mãe falar que a gente tinha que ir atrás, né, tinha que se virar. Eu não tinha muito o que perder, né, gente? Então, depois me chamaram no concurso da Prefeitura de Dom Pedrito antes, né? Aí eu fui para a fronteira com o Uruguai e trabalhei 1 ano e meio lá nessa cidade, né, uma cidade de 30 mil habitantes, onde a curtida do final de semana era ficar fazendo a volta na praça. Então, era uma cidade que era entediosa, mas de um povo muito querido, né? Um pessoal fora de série. Até estava comentando com o pessoal que eu quero ir lá esse ano, né? Porque, como eu falei para vocês, eu tenho essa questão de ser identidade de lugar, né? Então, sempre vou ao sul, eu sempre procuro ir à minha cidade, eu quero muito ir a essa cidade. Ou seja, eu tenho certeza que se um dia eu sair de São Paulo, eu vou vir seguido a São Paulo também. Eu tenho muito essa questão dessa identidade. Eu não consigo, não sei, me desvencilhar dos lugares por onde eu passei, e eu vejo isso de uma forma positiva. Eu acho que, como o pessoal falou da questão da música lá, né, que falava dos amigos, de contabilizar os amigos que a gente perdeu, que a gente não vê mais, eu acho que alguns a gente perde porque a gente não procura. Então, eu acho que a gente não deve só esperar que os outros, né, se eu for esperar que alguém venha até São Paulo para me ver, eu não vou ver ninguém, então eu vou atrás mesmo, não me sinto diminuído por procurar outras pessoas ou por querer saber como as pessoas estão. Pelo contrário, eu sempre tento levar algumas histórias legais, acho que como essa que eu estou contando para vocês agora.
Muito interessante. Você nos passa, me passa pelo menos, e passa para os nossos ouvintes, uma coisa que o jovem tem que ter hoje: força de vontade e determinação. Você tinha tudo para fazer qualquer outra coisa na vida, mas você tinha um objetivo e seguiu atrás. Sabe, isso é uma coisa muito importante que toda a juventude deve cultivar, ter um objetivo, sabe? Mirar para uma direção e seguir em frente. Muito interessante, Nelson. Temos aqui também hoje a Lila, que está aqui conosco. Pessoal, pena que vocês não podem ver. A Lila está com uma saia. Olha, Lila, você trabalha com costura, com alguma coisa assim? Faz alguma coisa a mais?
Não, mas tenho amigos que trabalham.
Nossa, muito, muito legal. E qual é a sua história, Lila?
Então, gente, eu vou falar também para vocês de uma marca aí do meu trajeto, pelo menos até agora, né, tomara que tenham outras, que foi a descoberta em 2003 da literatura periférica, né? Um amigo meu chegou para mim e para minha irmã na época e convidou a gente para o lançamento do livro dele. E eu nem sabia que ele era escritor. E aí o lançamento era num bar que chamava Bar do Zé Batidão, né, Galúcio? Bar do Zé Batidão, lá na, pertinho ali da estrada do Emboimirim, né, ali no Jardim Guarujá. E a gente resolveu ir. Quando a gente chegou lá, era um botequinho, tipo, botequinho mesmo, quase não tinha espaço para entrar, tava cheio de gente. E a galera tava lá para falar poesia. E era assim, pedreiro, dona de casa, lavadeira, enfim, tudo, né? Todo tipo de pessoa que a gente está acostumado, né, a ver fazendo literatura, não, né? Então foi realmente assim emocionante esse dia. E aí eu comecei a ter contato com uma galera, é isso, taxista, enfim, alguém que tem uma profissão e que nas horas vagas faz poesia. E nas quartas-feiras iam declamar poesia nesse sarau, né, que era o sarau da Coperifa. E hoje a gente tem um monte de sarau espalhado nas bordas da cidade, de uma galera que achava que a literatura, que acha que a literatura não é para morrer na prateleira, né? Mas é para ser tocada, apropriada, concebida, seja onde for, né? Nos quintais, nas ladeiras, nos becos. Então, eu vou ler agora uma poesia, Maria Tereza. Rosa preta. Eu, que não sou filha da regra exata, eu, que não sou filha do acaso puro, eu é que, afro-rústica brasileira, atento quando o tema é pensamento, quando esse fluxo mensal poético inunda meu sistema nervoso, neste corpo cheio de poros, sei muito bem do meu osso. Sou rosa negra, quase parente do cactus. Existo em exuberância e persistência. Minhas raízes se ramificam, fruto florificantes. De onde vim, sim, fruto florificantes. No baobá, que pra onde vou, fui e vim.
Nossa, muito bonito, Lila. Tenho certeza que emocionou todos os nossos ouvintes. Todos aqui na rádio estão muito emocionados com essa sua declamação dessa poesia. Isso só demonstra o quê? Que a educação pode ser alguma coisa que as pessoas acham, alguns tentam modelar isso, mas a cultura nasce com o povo. O povo tem sua própria cultura e isso ninguém tira. Então, vamos encerrando o nosso programa, agradecendo a presença de vocês.
Axé Maria Tereza, é o nome da poetisa.
Ah, muito bem lembrado. Então, estamos aqui agradecendo a presença de vocês aqui no nosso programa, agradecendo nossos ouvintes por escutarem esse programa. E lembre-se, você é hoje o que viveu até agora. Boa noite.